Paula, primeiro eu gostaria de saber de você se você tem alguma consideração a fazer, né, de dúvidas que estão sendo apresentadas nesse momento, que estão movimentando bastante entre vocês, contadores. E aí sim, depois a gente já entra aqui com os nossos ouvintes que têm pergunta para você, viu, Paula?
Sim, vamos lá. Olha, na semana passada, o programa do Imposto de Renda, ele foi atualizado. Porque a gente teve aquela mudança da data, né? O imposto de renda, a declaração, obrigatoriamente, ela tinha data de vencimento dia 30/4 e ela foi prorrogada para 31 de maio. E o que aconteceu? Vários contribuintes até me ligaram, entraram em contato com o conselho e perguntavam que eles continuavam entregando a declaração e quem pagava imposto saía guia por vencimento em 30/4. Então, houve uma movimentação das entidades junto à Receita Federal, e o programa ele foi atualizado na semana passada. Então, agora, quando você vai entregar a declaração, sai a guia com 31/5. A questão é, muitos podem perguntar, Paula, mas o meu imposto vencia dia 30/4, eu recebi a orientação de não pagar. Realmente, não precisava pagar, porque foi prorrogado o vencimento para maio, né? Quem quiser novamente até enviar, retificar a declaração, emitir a guia com esse novo vencimento, pode fazê-lo, que agora o programa está atualizado, ok? Não tem problema. Agora, quem pagou não tem jeito, né? Isso aí não vai ter como mudar. Mas quem não pagou ainda, e é 31 de maio. Muitos também observaram quem fez a opção por débito automático. A parcela também não foi debitada em 30 de abril. Vai ser debitada no final de maio, tá? Então, essas são as observações dessa semana, dessa atualização do sistema.
Agora, Paula, tem que fazer alguma atualização para quem faz via aplicativo? Tem que atualizar o aplicativo da Receita ou não precisa?
A atualização ela é automática, né? Há alguns anos já a Receita Federal criou esse sistema. Então, no momento que você abre o seu programa, ele vai informar. Necessário atualização. E aí você faz a atualização, ela está automática.
Maravilha,
não precisa
então
entrar em nenhum aplicativo específico.
Joia. Paula, tem dúvida aqui de ouvinte. É uma dúvida que você já esclareceu, mas a gente sempre pede aqui para o ouvinte fazer isso mesmo, porque rádio é um veículo rotativo, então às vezes nem sempre as pessoas estão acompanhando naquele instante a dúvida, né? E a dúvida do nosso ouvinte, o Marco Sérgio, é dúvida de muitos outros ouvintes. Vamos acompanhar.
As pessoas que tiveram a redução de salário, receberam auxílio do governo com base nesse benefício, eles também devem declarar o valor que foi recebido pelo governo. Perfeito. Onde retira o informativo contendo a composição desse valor? Em tempo, esse valor também entra na parte de rendimento tributado, correto?
Vamos lá, Paulo, explicar, porque é meio chatinho mesmo, né, de fazer esse processo para quem teve a jornada reduzida.
É verdade, foi uma grande mudança agora do imposto de renda e tem muita gente com dúvida. Bem, Marcos, olha só, você vai receber o seu informe do seu local de trabalho, da sua fonte pagadora principal. E aí, se você teve a redução de jornada ou teve a suspensão do contrato no ano passado, você também precisa informar o que você recebeu do governo. Então, a primeira pergunta, onde eu tiro esse informe? Na sua carteira de trabalho digital. Então, você pode baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital que está disponível, né, em qualquer loja digital. Você vai fazer, vai baixar essa carteira de trabalho digital e lá tem já o informe do bem, né, de quem teve a redução de jornada. Então, lá você vai conseguir esse valor correto. E ele é, sim, um rendimento tributável. Ele tem que somar aos seus rendimentos tributários. Por isso que é muito importante, porque senão o valor que você vai declarar para a Receita Federal, para o Leão, vai estar errado se você não pegar esse informe de rendimento. Então, lembrando, baixa o aplicativo da carteira de trabalho digital que você consegue lá o seu informe. Lá vão pedir uns dados, né, todos aqueles dados pessoais. Você preenche os dados, faz esse cadastro e você consegue esse informe. Quem não, eu não tenho como, eu não tenho um celular, eu não tenho como baixar o aplicativo. Também você consegue no computador, no site do Ministério do Trabalho. Entra lá no site do Ministério do Trabalho que você vai conseguir preencher os seus dados. Né? Muitas pessoas podem não ter celular, vão ter que entrar dentro de uma, né, uma loja, pedir para fazer. Então, pode também fazer pelo computador. Mas é importante a pessoa ficar ligada nisso, né? Informar para os familiares, olha, você teve redução de jornada, teve suspensão de contrato. também é rendimento tributado.
Tem que ter atenção, né, Paula? Porque, às vezes, o contato com o RH da empresa pode ajudar também ele a ter esse acesso, né? Às vezes, o próprio RH pode ajudar.
É, a gente tá pedindo isso para as empresas. Olha, comuniquem aos seus funcionários, se vocês, né, aplicaram a redução de jornada no ano passado. E também vai ter esse ano. A gente sabe que teve, na semana passada, as duas novas MTs. E aí já vai ser possível, a partir, né, dessa semana, a redução de jornada. Então, a gente vai ter essa questão do imposto de renda de 2020 e teremos já no 2021. Então, a gente tem pedido para as empresas alertarem aos seus funcionários para que não seja, assim, nosso grande receio, na verdade, como os conselheiros, né, como o Conselho de Contabilidade, é o número de contribuintes que podem cair em malha por informações erradas, né, por ausência de informação. Então, essa é uma grande preocupação do Conselho de Contabilidade hoje.
É, o problema é que na hora que você entrega, você pode ter cometido um erro, mas você só vai saber depois que for analisada pela Receita, se você caiu ou não na malha fina, né? Sem querer, você pode cair numa dessa.
Exatamente. E se você não tem o acompanhamento de um contador, é importante que tenha, mas se você não tem, é também outra questão. É, crie o seu código de acesso no site da Receita. Lá no site da Receita Federal, no chamado ECAC, existe um espaço para você criar um código de acesso e acompanhar a entrega da sua declaração. Isso também é muito importante. A Receita Federal, imediatamente que você entrega a declaração, no dia seguinte, no mesmo ano, você já pode acompanhar como é que está a evolução da sua declaração, se você caiu em malha, se ela está processada. Então, isso também é muito importante para quem faz a própria declaração. Os contadores, profissionais de contabilidade, já fazem isso normalmente, né? É mais uma dica para quem faz a própria declaração.
Paula, tem a pergunta aqui da Eliane. Ela te pergunta o seguinte, olha, ela se apresenta e fala: Paula, meu pai vendeu um imóvel em 2020 e comprou um outro imóvel em 2021. Como devo lançar na declaração do imposto de renda? Possivelmente é ela que faz a declaração do pai dela, né?
Entendi. A venda do imóvel, se você vendeu esse imóvel com lucro, né, tem que ter cuidado porque tem imposto chamado imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, eu tenho lançado na minha declaração um imóvel que eu comprei por 100 mil, vendi ele por 200 mil, né? Então, eu tenho que pagar imposto sobre isso. Tem que fazer um cálculo específico e você tem até o mês seguinte para pagar esse imposto. Tem que ter muita atenção. Às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu vendi um imóvel em 2020, vou lançar só na minha declaração de 21. Ok, tem que lançar na declaração de 21, mas tem que pagar o imposto se você teve ganho de capital. Mas tem uma outra dica. Se você tem algumas regras que são muito importantes em vendas de imóvel, se você vendeu um imóvel residencial e comprou outro residencial, como me parece o caso, né, do pai, se essa compra foi em 180 dias, você não paga imposto. Então, assim, Eliane, ó, é muito importante, acho importante nesses casos procurar um profissional de contabilidade que tem conhecimento sobre ganho de capital, porque para você não pagar imposto à toa, né? Existem umas isenções e existem formas de declarar isso. Tem que fazer a declaração de ganho de capital e tem que importar a declaração de ganho de capital para dentro da declaração de imposto de renda. É complexo o processo e tem que ter conhecimento para não pagar imposto sem necessidade.
Certo, Paula, até uma dúvida antes da gente encerrar nosso quadro dessa semana, pelo menos, até mesmo o serviço. Eu faço a minha própria declaração de imposto de renda. Agora, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer, né? E aí é o momento que eu sempre indico aqui de procurar um profissional da contabilidade. Ao procurar esse profissional, o que ela deve se ater? Que tipo de documento que ela deve ter já para agilizar? Ou é esse profissional que vai pedir toda essa documentação dela? Porque as pessoas, assim, né, quando se trata de documento, tem muita dúvida quem entregar aqueles documentos dela. Gostaria que você até mesmo explicasse pra gente como é que é feito esse contato, como é que é contratado esse serviço.
Vamos lá. Olha, primeiro tenho dica, assim, todo documento que você acredita durante o ano que refere-se a imposto de renda, já abre uma pasta e guarda lá, imposto de renda. E vai acumulando seus documentos durante o ano. Quando você contrata um profissional de contabilidade, geralmente o profissional analisa suas declarações de imposto de renda e, com base nessas declarações, ele te pede a documentação. Mas o próprio contribuinte, ele tem que ficar ligado assim: será que eu abri uma conta nova no banco? Eu preciso informar para o profissional. Será que eu comprei ou vendi um imóvel? Né? O profissional, eu preciso informar. Será que eu efetuei um novo trabalho e ganhei rendimentos, né? Ah, eu sou professora, dei aula em outra escola, acabei não informando, dei palestras e ganhei imposto de renda, efetuei trabalhos avulsos, trabalhei como profissional autônomo. Então, todas essas questões precisam ser informadas ao profissional de contabilidade. Muito importante, o profissional de contabilidade também, ele tem responsabilidade pela sua declaração. Caiu em malha? Procure o profissional de novo para ele te ajudar, te auxiliar a retificar essa declaração de imposto de renda, né? E verifique e converse com um profissional de contabilidade. Olha, qual a responsabilidade dele? Até que momento o senhor vai me ajudar? Eu fiz essa declaração, posso procurar se der problema? Tudo isso tem que estar dentro do trabalho que você contratar. É muito importante ter essa conversa, né? A gente fica muito feliz, a gente tem poucas reclamações, pouquíssimas no CRC sobre acompanhamento do imposto de renda. Então, esse a gente tem pouco problema realmente no conselho.
Maravilha, Paulo. Olha, mais uma vez, muito obrigada por sua participação e até segunda que vem, viu?
Viu? Letícia, posso aproveitar um minutinho e dar um recado para todos os profissionais de contabilidade?
Claro.
Olha, a gente começou uma campanha que é Alimente uma Vida. A gente aproveita essa época do imposto de renda para pedir que os profissionais de contabilidade doem alimentos e doem cestas básicas. E também os contribuintes, né? A gente é um momento que, além de declarar o imposto de renda, a gente precisa declarar o amor ao próximo e a empatia com o próximo. Então, o Conselho está fazendo essa campanha. A gente já arrecadou cerca de 80 cestas básicas. É uma parceria com a CUFA do Espírito Santo. Então, eu queria aproveitar esse espaço e também pedir. Qualquer pessoa que quiser doar, entre no nosso site, entre em contato com o Conselho, que várias empresas de contabilidade estão recebendo esse alimento, encaminhando para a CUFA.
Maravilha, bela ação do Conselho, viu? Parabéns. Paula, obrigada. Tá bom?